PCP está ligeiramente atrasado com o encontro com a história. Hoje, o PCP chegou atrasado ao encontro com a história hoje. Na mesa. Mas já sabem isso?
Já.
Bem, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Só aqui uma nota prévia. Os dois projetos de resolução que foram apresentados ontem na Comissão, os grupos parlamentares têm que os endereçar diretamente à mesa para eles poderem ser votados amanhã. Vamos então entrar no ponto número 1 da nossa ordem do dia, a apreciação do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando que sejam enviadas para a mesa da Assembleia da República as iniciativas legislativas relativas à Casa do Douro para a votação final global na sessão plenária de 25 de junho de 2014. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda para apresentar o seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sabemos que há um plenário a 25 de julho, aliás, a pedido do Governo, e que, portanto, temos um tempo extra para o período de especialidade, que podia ser bem aproveitado ouvindo as organizações que não pudemos ouvir, acerca do diploma da Casa de Douro, e inclusivamente para uma melhor reflexão. Ainda agora a maioria acaba de apresentar propostas de alteração, e creio que devíamos ponderar isso com o tempo necessário. Se a votação final global for feita a 25 de julho, não prejudica em nada o calendário do Governo, tal e qual como o Governo expressou, e portanto, ganhar aqui alguns dias para apreciar melhor as questões e ouvir quem não ouvimos, enfim, uma certa deselegância, e podíamos corrigir isso neste momento, creio que não faria mal e seria até mais ajustado para a Assembleia da República. Daí é essa iniciativa de pedir que se prolongue o processo de especialidade, havendo a garantia de que há uma votação final global a 25 de julho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quando o requerimento foi apresentado do Bloco de Esquerda, de facto era expectável que existisse esse plenário, tínhamos essa informação, ainda que não confirmada. Hoje mesmo, agora, está a decorrer a Conferência de Líderes e de facto, tive a informação que sim, que está confirmado esse plenário dia 25. Não nos parece mal que possamos fazer essa votação final global no dia 25. Teremos condições, de facto, para fechar o processo relativo nestes 15 dias finais. Isso para nós e para o Governo é fundamental. Agora, eu que parece-me, para além da audição das três entidades que pediram para serem ouvidas, parece-me que o que fará sentido, sem prejuízo de nós termos apresentado as propostas de alteração e que mantemos, podermos eventualmente ter um prazo adicional, porque senão não faz sentido nós estarmos a prolongar a especialidade e os partidos políticos já não poderem refletir eventualmente e apresentarem novas propostas. O que eu sugiro é, aprovado este requerimento do Bloco de Esquerda, que se faça uma data para se fixar um novo período para podermos apresentar outras propostas de alteração que queremos ver relativamente a este diploma. Mas não temos nada a opor relativamente ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções. Vou colocar à votação o requerimento para depois acertarmos então as questões pendentes que o Sr. Deputado também referiu. Senhores deputados que votam contra o requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sobre as propostas de alteração, creio que vale a pena, a partir de agora, encontramos aqui um novo tempo para limitar a entrega de propostas de alteração. Há um conjunto de propostas de alteração que neste momento ficam a marinar e, portanto, que até elas próprias são suscetíveis de alteração. Isso assim, não vi ser inconveniente. Procuraríamos já na próxima semana ouvir pelo menos aquelas três entidades que tinha ficado pendente, aliás, que tinha ficado anulado, uma vez que estavam concentradas também no requerimento original do Grupo Parlamentar do PCP. Procuraríamos agendar estas três entidades para a próxima semana.
Terça-feira.
E na segunda-feira, até às 18 horas, portanto, não esta segunda-feira, mas na outra segunda-feira, o deadline para a apresentação de próximo. Dia 21. Dia 22 ou 23. Dava oportunidade ao Dr. Ruas também para criar o guião. Portanto, nós faremos audições, três audições que ainda estão pendentes na próxima semana, previsivelmente na terça ou na quarta-feira, em função da disponibilidade dos nossos convidados. Para nós é indiferente, não há plenário na próxima semana. Em todo o caso, nós temos a reunião normal à terça-feira, não é? Teremos reunião normal à terça-feira. Seja com audiências, teremos a nossa reunião normal na terça-feira. Portanto, terça, às 15 horas, sim. Depois, terça ou quarta-feira, com estas audições, o prazo limite para propostas de alteração, segunda-feira, 18 horas, dia 21 até às 18 horas, para entrega de propostas de alteração sobre a questão da Casa do Douro. E depois, na terça-feira ou quarta-feira seguinte, 22 ou 23, faremos a reunião específica para a discussão destas propostas de alteração. Senhores Deputados, pergunto se podemos avançar na nossa ordem do dia. Avanço então para o ponto número 2, que diz respeito aos seminários relativos à temática do mar. Sobre esta questão, posso informar a Comissão que informalmente falei com a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e com o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Há algumas alterações que estão a ser introduzidas naquele draft que foi visto pela Comissão há vários dias atrás. Creio que não vale a pena nos alongarmos hoje ainda sobre esta matéria. Gostaria de me sentar depois informalmente com os senhores coordenadores para vermos em definitiva esta versão. Ganhámos aqui algum espaço de tempo até ao dia 25 para podermos fechar esta temática. Avanço então para o ponto número 3 da nossa ordem, a discussão e votação do parecer que é elaborado pelo senhor deputado Mário Simões. Peço desculpa que não estava a ver o senhor deputado. E que já estava pendente da nossa última reunião sobre a iniciativa europeia COM 2014-112 sobre a aplicação das disposições relativas às organizações de produtores, aos fundos operacionais e aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas desde a reforma de 2007. Sr. Deputado, tenha a bondade, tenha a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Agricultura recebeu a solicitação da Comissão de Assuntos Europeus nos termos e para os efeitos do artigo 7º da Lei 43/2006, 25 de agosto, para apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia, da iniciativa COM 2014-112, referente a um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação das disposições relativas às organizações de produtores, aos fundos operacionais e aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas desde a reforma de 2007. O relatório em análise refere-se a uma avaliação da Comissão ao regime relativo às frutas e produtos hortícolas, resultante da reforma de 2007, como disse, e baseia-se na informação reportada pelos Estados-membros através dos seus relatórios anuais e enviados para a Comissão. O relatório analisado no presente parecer visa fazer um balanço da aplicação do regime da União Europeia relativo às frutas, aos produtos hortícolas nos seus territórios, introduzido nas reformas de 96 e 2007 e baseia-se nas informações constantes dos relatórios anuais enviados para a Comissão. Neste sentido, a COM 2014-112 encontra-se dividida nos seguintes capítulos. Primeiro, a reforma de 2007, o segundo, as estratégias nacionais de sustentabilidade para os programas operacionais, terceiro, desenvolvimento do setor, aspectos relevantes, organizações de produtores, quinto, fundos operacionais e apoios financeiros para os programas operacionais, sexto, programas operacionais, medidas e tipos de ações executadas, sétimo, avaliação intercalar das estratégias nacionais pelos Estados-membros e oitavo, conclusões e recomendações. É destacado que o setor das frutas e produtos hortícolas sofreu um gradual e ligeiro declínio entre 2013 e 2010 em termos da superfície total e em termos do número de explorações com frutícolas e hortícolas. Contudo, verificou-se um aumento da superfície média cultivada com frutas e produtos hortícolas por exploração. De acordo com o documento, uma outra evolução importante após a reforma de 2007 foram as incertezas persistentes no mercado, como foram as crises de mercado e as crises de fitossanidade. Portugal transmitiu no seu relatório de 2012 da Estratégia Nacional de Sustentabilidade dos Programas Operacionais, que a crise financeira afetou o consumo nacional de frutas e porto-hortícolas, o acesso aos mercados de exportação e ao crédito e os custos dos fatores de produção. Em termos de organização de produtores, o relatório conclui que em 2010 havia maior taxa de organização de produtores, conseguiu-se após a reforma de 2007 maior capacidade de atração das organizações de produtores, maior capacidade de atração das associações de organizações de produtores. No entanto, há um alerta, ainda há países onde a taxa de organização é baixa, como é o caso de Portugal, com apenas cerca de 20%, estando assim os produtores excluídos dos benefícios diretos do regime da União Europeia para o setor das frutas e produtos hortícolas. Aponta ainda a complexidade dos procedimentos como obstáculo ao desenvolvimento das organizações de produtores. Há alguma confusão na sala, não sei se tem a ver com o facto de se estarem a inscrever para as diretas, mas... Ah, são primárias. Mas, enfim, se houver... Muito bem. Mas eu iria inscrever a seguir. Relativamente às despesas dos programas operacionais, com a reforma de 2007, houve um aumento substancial das despesas totais com os programas operacionais e com a assistência financeira a eles associado. Portugal foi um dos 6 Estados-membros que solicitou à Comissão o pagamento da assistência financeira nacional às organizações de produtores, alegando que estes operam em regiões onde o grau de organização é relativamente baixo. Em termos de avaliação das estratégias nacionais efetuadas pelos Estados-membros, há várias notas, das quais eu destaco que na maioria dos Estados-membros os programas operacionais pouco ou nada parecem contribuir para a otimização dos custos de produção. São igualmente apontados pontos fracos no estabelecimento das estratégias nacionais e no seu acompanhamento e avaliação. Em termos de conclusões, também só destacar 2 ou 3. Um baixo grau de organização significa que a maioria dos produtores de frutas e produtos hortícolas não pertence a uma organização de produtores, não beneficiando diretamente da ajuda da União Económica específica para o setor. Esta proporção atinge o seu valor mais elevado em alguns Estados-membros do Sul, entre os quais se destaca Portugal. A complexidade das regras e a falta de segurança jurídica foram também considerados pontos fracos no atual regime. A simplificação e a garantia do enquadramento jurídico devem ser prioritários numa revisão futura. Em suma, o relatório em análise conclui que o atual regime para o setor das frutas e produtos hortícolas tem que ser revisto e adaptado de forma a garantir que o apoio às organizações de produtores seja mais bem orientado, permitindo alcançar objetivos gerais estabelecidos para a reforma de 2007 e na PAC 2020. O princípio da subsidiariedade e proporcionalidade estão garantidos e respeitados. Em termos de opinião do relator, dizer que concordo com algumas das conclusões do relatório, nomeadamente a necessidade de explorar novas medidas que estimulem a cooperação e organização entre produtores, a maior aposta na investigação e produção experimental, envolvendo os diversos agentes do setor, corrigir o enquadramento jurídico das organizações de produtores e a sua simplificação. Face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui que a COM deve naturalmente, a COM 2014-112 deve naturalmente ser aprovada e que a Comissão de Agricultura continuará a acompanhar esta matéria, nomeadamente nas alterações ao regime do setor das frutas e produtos hortícolas. Deve, por isso mesmo, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Fernando Justo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para solicitar e cumprimentar o deputado Mário Simões, dizer-lhe que, na nossa leitura, o relatório está perfeitamente bem elaborado. Felicitamos pelo esforço e pela qualidade do trabalho produzido e não temos nada, digamos, a acrescentar. Aquilo que já foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Vou colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Mário Simões para esta COM 2014-112. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade.
Sr. Presidente, se me permite, só para deixar aqui uma nota para mim importante, foi a concordância do meu colega deputado por Beja, João Ramos, que não é habitual, e que eu destaco aqui essa nota positiva de evolução de pensamento.
Sr. Deputado João Ramos, se quiser retorquir, tem direito. Senhores deputados, vamos então avançar. Fixação, ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 1058/12 da terceira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, de CDS-PP, sobre a Pera Rocha. De acordo com a informação que foi distribuída aos senhores deputados, há duas pequenas alterações que são de natureza linguística e que não creio que alterem na substância o texto que foi apresentado. Senhores deputados, não há inscrições para este efeito, vou colocar à votação as propostas que nos são feitas para efeito de redação final. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 5, distribuição e discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que reconhece ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para as Florestas. Creio que estamos em condições de fazer a discussão deste projeto de resolução. O Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu, enfim, não sou a pessoa mais habilitada a falar sobre o assunto, uma vez que não estive ontem presente na apreciação parlamentar, mas sei, aliás, o Sr. Presidente teve a oportunidade de me dizer que foi discutida a possibilidade do Sr. Secretário de Estado de vir cá das florestas, aliás, que se disponibilizou, foi na presença dele, disponibilizou para vir apresentar precisamente sobre esta matéria, deslocar-se à Comissão e poder fazer essa discussão. Essa apresentação. Nesse sentido, enfim, parece-me, salvo erro, enfim, se nós aprovarmos precisamente essa vinda do Secretário de Estado, é uma questão de metodologia. Parece-me que faz mais sentido ouvir o Secretário de Estado e depois fazermos esta discussão. Enfim, é uma sugestão que deixo, até porque, enfim, como temos efetivamente trabalhos parlamentares até o final de julho, penso que poderíamos de facto aproveitar essa disponibilidade do Secretário de Estado e assim faríamos uma discussão mais fundamentada com a apresentação do mesmo Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o Partido Socialista não se opõe à proposta do PSD, desde que o Governo assuma que não vai aprovar em tempo, isto é, que o Governo dê o tempo útil para a aprovação em Conselho de Ministros da proposta da Estratégia Nacional da Floresta. Isto é, o que o Sr. Deputado de Estado ontem disse, é que até ao final da primeira semana de agosto iria apresentar a sua versão final da coisa em Conselho de Ministros. E, portanto, o que nós queremos saber é como é que se encaixa o calendário do PSD com o calendário do Governo. É só isso que queremos saber. Nós não nos opomos minimamente a essa questão, portanto, entendemos que podemos fazer a discussão primeiro com o Sr. Estado de Estado e depois o projeto de resolução, sendo que o projeto de resolução é para aprovar no sentido de ter alguma eficácia, aprovar ou não aprovar, naturalmente, mas se for para aprovar, para ter eficácia no trabalho que o Governo está a fazer em matéria de Estratégia Nacional da Floresta.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado. Eu percebo a questão do calendário, mas nós vamos ter um plenário dia 25, está confirmado. O Governo, o segundo sei, disse que queria ter a sua versão final no início de agosto. Acho que temos calendário suficiente para poder fazer, de facto, esta análise. Ou seja, se nós fizermos a discussão para a semana, se não, assim, reparem, se acharem que não há condições, eu não posso falar pelo Governo, naturalmente, não tenho condições para falar pelo Governo. Se acham que não há condições, fazemos a discussão já. E, portanto, e armamos o assunto. Se acham que, de facto, temos condições de o fazer, muito bem, eu não quero cortar a possibilidade de depois dizerem que o Governo, até porque nós não falamos pelo Governo.
Senhor Deputado Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só para fazer uma precisão, e os senhores deputados corrijam-me, o que o Sr. Secretário de Estado disse é que estava previsto, nos primeiros dias de agosto, sair a resolução do Conselho de Ministros, que é diferente, sair, portanto até pode ser aprovada amanhã, mas que o Sr. Secretário estava na disponibilidade de falar com a Sra. Ministra e de estender esse prazo de modo a que se realizasse uma audição. Eu acho que foi isto que disse. Portanto, há que perguntar se essa disponibilidade se mantém. Penso eu, para não estarmos a fazer uma coisa. Só isso.
Senhores deputados, creio que só para atalhar um pouco o nosso diálogo sobre esta questão, eu estava a pensar, de acordo com a agenda que temos aqui, previsível até ao final do mês de julho, de convidar o Senhor Secretário de Estado para vir à Comissão no dia 22. No dia 22 de julho, que é a terça-feira terça-feira normal das reuniões de comissão, sendo que a 25 há plenário. Portanto, a partir deste dado, se os senhores deputados quiserem continuar o diálogo, faz favor. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, sejamos claros nisto. Nós temos uma proposta sobre a mesa de um projeto de resolução do Partido Socialista sobre a Estratégia Nacional da Floresta. Entendemos que esta é uma matéria para consensualizar, não é uma matéria para estar, quer dizer, eu não estou aqui a fazer nenhuma questão de aprovar um projeto de resolução do Partido Socialista sem que isso seja consensualizado entre todos os partidos. E, portanto, o que entendemos é assim, deve haver um contacto por parte da Presidência, no sentido de acordo com aquilo que é a proposta que o PSD nos traz hoje aqui a debate e com o qual nós temos total abertura para se concretizar. Antecipa, essa data não me parece uma data que seja, portanto, compaginável com a proposta que é feita pelo PSD, portanto, antecipávamos essa discussão com o Sr. Secretário de Estado, faríamos uma primeira discussão com o Secretário de Estado, portanto, havia há um projeto de resolução, significa que há outros projetos de resolução que podem entrar ainda sobre a Estratégia Nacional da Floresta, para fazermos uma discussão antes do dia 25, para fazer a votação a 25. Portanto, não temos nenhum problema, desde que isso encaixe com um calendário que o próprio Governo tem para fazer isto. Quer dizer, vamos lá ver, é assim, como ontem eu próprio disse ao Sr. Secretário de Estado, isto leva um ano de atraso, isto é, há um ano que podia estar pronto este processo. E, portanto, mais um mês também não é por isso que, na nossa opinião, há algum problema por parte do Governo. Não há nenhuma pressão neste momento. Tudo aquilo que tinha que ser feito antes da estratégia está feito e, portanto, não há nenhuma justificação também para correr em matéria de estratégia. Portanto, se o Governo entender que a proposta do PSD é uma proposta correta, nós estamos, certamente, total abertura para poder fazê-la no quadro daquilo que é proposto pelo PSD.
Presidente, eu sugiro o seguinte, nós vamos então ver com o Secretário de Estado, de facto, se concorda com esta vinda e se os calendários são concretizados. Se por acaso nos disser que não, nós, entretanto, requeremos o adiamento hoje e fazemos a discussão na próxima semana. Ainda esta semana direi ao Sr. Presidente qual foi a posição do Governo para nós conseguirmos ajustar. Parece bem, não é?
Muito bem. Fica então, para efeitos de data, o pedido de adiamento à discussão do projeto de resolução que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. Portanto, é por distativo, está resolvido. Senhores deputados, avanço para o ponto número 6, que referia à apreciação das iniciativas legislativas sobre a Casa do Douro, está prejudicado pela votação do ponto 1, e ponto 7, outros assuntos. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma matéria que queiram enquadrar neste ponto da ordem de trabalhos, não havendo. Senhores deputados, dou por encerrada a reunião, desejando aos senhores deputados a continuação de bons trabalhos parlamentares. O que é que aconteceu?